3:13. O nosso assunto agora é planejamento urbano. Estamos aqui no estúdio com Edson Cardoso, presidente do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Maringá. Olá, obrigada pela presença. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, eu gostaria de saber sobre os projetos do IPLAN, né? Um deles, a gente até comentou recentemente numa reportagem, que é o Eixo Monumental, né? Como é que estão os projetos? Vamos começar pelo Eixo Monumental.
Ok, então o Eixo Monumental, já estamos na etapa de anteprojeto, né? Então já vencemos o concurso público, já vencemos o estudo preliminar, estamos no anteprojeto. A próxima etapa, então, com o fechamento do anteprojeto, é a elaboração final do projeto pela empresa vencedora, e na sequência levantar os custos, fazer os orçamentos e licitar as obras. Então está bem andado.
E elas começam por onde? Qual a primeira obra?
A primeira obra planejada do primeiro trecho são as dois espaços, as duas praças em torno do terminal intermodal, que fica pronto agora até o final do ano. Então estaremos falando, vindo para o centro, a Praça Raposo Tavares, e do outro lado do terminal, então, aquela do Obelisco, que hoje tem no projeto o nome de Esplanada de Eventos.
Agora, e o que vai ser feito na Praça Raposo Tavares? É a Praça Raposo Tavares e aquele espaço para estacionamento também?
Isso, exatamente. Compõe um todo ali, sem deixar de passar, porém, com redução de velocidade, a Jober de Carvalho, Avenida Brasil, né? Elas continuarão atravessando, mas com redução de velocidade. Mas é uma contemplação de urbanização de toda aquela área que tem aqui do lado de cada Raposo e do outro lado também.
E quando que essas praças ficam prontas?
Olha, nós acreditamos que a licitação ocorra no final do ano ou comecinho do ano que vem. E aí é questão de 4, 5 meses, meio do ano que vem deve estar prontas as duas praças.
Hoje a Praça Raposo Tavares, ela é muito típica aqui na cidade, né? A gente sabe quem são as pessoas que frequentam a praça, tem aquele pessoal que está sempre ali, né? Para onde que eles vão daí? Como é que vai ficar?
Olha, eu acho que eles vão frequentar o mesmo lugar.
O mesmo espaço.
Remodelado, mais bonito, mais agradável, mais refinado, né? A gente vai acontecer, né? A melhora da vegetação, da iluminação, das áreas de estar, dos equipamentos comunitários, urbanos, né? Então, eu acho que as pessoas vão continuar frequentando ali, porque vai ficar um lugar mais gostoso do que é hoje, mais seguro, principalmente.
É, porque a gente tem na praça os idosos, né, que ficam por lá também, tem a Praça Napoleão Moreira, que tem muito idoso, né? Exato. Mas também na Praça Raposo Tavares, é claro, a gente tem o problema do tráfico de drogas, né, dos usuários, e aí, com a revitalização, esse cenário muda.
Ah, com certeza. O projeto arquitetônico, urbanístico da praça, ele é muito interessante porque ele consegue valorizar o que nós temos de bom, né? Idosos, frequentadores, passeio. Nós queremos trazer de volta a bicicleta, a criança. Aí a mãe com a criança, o pai, começa a fazer aquele trabalho de inibição do tráfico, né? E de outras atividades ilícitas que a gente sabe que passa por ali. Então o projeto foi muito cuidadoso, muito trabalhoso, para que a gente consiga atender a essas demandas.
Agora, no entorno dessa praça, a gente tem comércio, a gente tem a Avenida Brasil também, né? Há alguma novidade sobre a revitalização da Brasil?
Sim, também. Estamos agora preparando um termo de referência, né, que é, na verdade, o documento que diz como queremos que seja a Avenida Brasil, né, para também fazer um concurso a nível federal, concurso público de projetos, como foi feito do Eixo Monumental.
Ah, é? E como é que é isso, então? Como é que funciona? Qual que é o processo? Como é que é o
Olha, processo? Atualmente estamos, então, a Prefeitura definindo o termo de referência, ouvindo também a Associação Comercial e os comerciantes da Brasil, para que eles possam opinar como eles imaginam, como eles querem a Avenida Brasil, né? Da junção dessas demandas, nós vamos tirar, então, a definição do nosso termo de referência para ir lançar o concurso público também igual do Eixo Monumental.
E o que eles dizem até o momento, o que eles já disseram?
Olha, a maioria das entrevistas que a gente ouve fecha no seguinte tema, né? Nós queremos um local agradável, aprazível de compra a céu aberto, com boa iluminação noturna, com segurança, com mobilidade, com locais de estar, com equipamentos comunitários que possam valorizar o espaço e trazer o comprador, né? Então, isso tudo a gente está compilando dentro de um termo de referência para conseguir. E a prefeitura tem como um ponto já estudado de mobilidade urbana a implantação de um VLT na Avenida Brasil, né? Que é o veículo leve sob trilhos, né? Que o trilho fica enterrado no chão, no meio do gramado, ele praticamente não aparece, né? Então, bem nos moldes europeus, muito, muito bacana, muito útil também, muito prático, barato de usar, porque a filosofia atual da Para Avenida Brasil é que ela não seja mais uma rua de ligação entre um ponto e outro, e que ela seja o ponto de interesse, que as pessoas vão para lá para ficar lá na Avenida Brasil e não usá-la só para
um corredor.
É, exatamente. Então, essa é um desafio para quem ganhar o concurso, né? Mas no Brasil nós temos escritórios muito bons, esse mesmo que está trabalhando no Eixo Monumental, né? Então, e nós temos certeza que vamos receber ali um projeto com uma ideia muito bacana e que depois vai ficar uma obra realmente condizente.
E os carros e ônibus?
Com certeza os carros e ônibus serão diminuídos na sua capacidade de tráfego, né? A pista de rolamento deve ser diminuída para ganharmos espaço para as pessoas bicicleta, né? E com a inclusão do VLT, a parte de ônibus pode não ter mais dentro da Brasil, né? Ou ficar restrita logo ao quarteirão ao lado, né? Vai depender do estudo de tráfego de mobilidade urbana.
Mas os carros continuariam passando?
Os carros têm que ter acesso já aos imóveis existentes, às garagens existentes, né? Mas ele será de uma forma que ele não será atrativo para você só circular. Então ele será refreado. E aí a pessoa, quando imaginar que tem que ir de um ponto ao outro, vai falar, não vou pela Brasil porque lá eu demoro mais, né? Ah. Essa que é a ideia.
Aí, então, as calçadas serão ampliadas para ter mais espaço para os pedestres,
exato, bicicleta, passeio, compras, parar, tomar um sorvete, comprar uma flor, ficar, né, se encontrar, trazer o pet, né, o cachorrinho, né, porque hoje todo lugar tem, né? Inclusive no Eixo Monumental nós estamos brincando de chamar de cachorródromo, né?
Ah, é?
Nós temos o Pet Place, né? Isso legal. Hoje é uma tendência, está acontecendo e não tem como não atender a esse anseio da população.
Porque quem tem cachorro não vai se não tiver o espaço para ele, né?
Exatamente.
Agora, então na Avenida Brasil, vocês entendem que a avenida ela está se tornando um ponto só, um corredor só, porque tem muita gente circulando ali, mas não para comprar, para ficar?
Exatamente. E uma coisa leva a outra, né? O comerciante sente isso e aí ele não valoriza o imóvel dele. E aí ele não valoriza o imóvel dele e a pessoa vem menos ainda, vira uma corrente e é só para o lado ruim, né? Então, aqui que a gente acredita, a revitalização do espaço urbano, que é uma obrigação do órgão público, da prefeitura, vai levar os comerciantes a valorizarem o imóvel deles, porque eles vão começar a competir entre um e outro, porque vai ter gente lá, né? Vai ter gente lá que vai para passear, para levar o filho, para caminhar, levar o cachorrinho. E aí ele vai falar, poxa, eu quero pegar aquele cara lá e que ele se interesse pela minha loja. Então ele vai melhorar a loja dele, o outro vai melhorar, né? E isso a gente tem visto em outras cidades e é isso que nós pretendemos com a Avenida Brasil.
Bom, nesse momento então, o que está sendo feito é a elaboração desse termo de referência.
Isto, exatamente.
Futuramente, qual o próximo passo?
Então, após o termo de referência pronto, a gente solta o concurso, né? Analisa daí as propostas, né? Um concurso ele elege o vencedor e premia o segundo e o terceiro, né? E depois esse vencedor é o contratado para dar sequência.
Funciona, né? Como se fosse uma licitação?
Ela é um tipo de licitação. Só que nós acreditamos que ela é muito mais saudável, mais inteligente. Porque na licitação pura, o órgão público compra praticamente só preço. E aí a gente fica dependendo daquele que ganhou com o menor preço fazer o produto que a gente quer. Num concurso público desse de projetos, a gente dita as regras do que quer e escolhe, e é legal.
Vence a ideia.
Exatamente, vence o melhor projeto. E aí, com certeza, vai ser uma coisa bonita.
Uhum. Bom, mas também é uma obra que requer um grande investimento, né?
Não, sem dúvida. Por exemplo, o Eixo Monumental tem uma previsão inicial de 50 milhões de obras, né? Então, a Avenida Brasil, até o trecho a gente está terminando de definir de onde a onde, né? Mas também é um trecho longo e, com certeza, vai demandar também investimentos dessa ordem ou até mais, se for o caso do VLT, que só o VLT tem custo de 500 milhões de previsão, né? Mas nós temos estudos, por exemplo, da mobilidade urbana que dá viabilidade econômica ao VLT. Então, isso está nos animando a colocá-lo, né? Mas é claro que esses estudos, assim como esse projeto, precisa ter o avanço necessário.
Uhum. Bom, quando houve a retirada das espinhas de peixe aqui na Brasil, teve muita chiadeira, né? Agora com a VLT, com redução de espaço para carros, então não vai ter nem estacionamento mais.
Então, o que a gente pensa, Luciana? Nós pensamos sempre em estar conversando com quem será envolvido, né? Por isso que esse termo de referência, além de ouvir a prefeitura, vai ouvir os comerciantes. Quando você explica e coloca como futuro acontecimento para o comerciante, ele aceita bem. Então, o que precisou, penso eu, naquela época, era ter feito esse trabalho. E hoje nós estamos tomando esse cuidado, né? Não vamos impor nada aos comerciantes que venha em detrimento do negócio dele, né? Ele vai opinar sobre o tipo de projeto, ele está pedindo à prefeitura a revitalização da Avenida Brasil e vai caber a nós explicarmos junto com ele o que precisa ser feito para realmente revitalizar. Porque às vezes você pensa só assim, eu quero que tenha uma vaga na frente do meu estabelecimento, mas aquela vaga não é atrativa. Né? Ele estaciona lá debaixo do shopping, completamente seguro, sem chuva, sem nada, que essa é a grande briga do comércio de rua com o shopping. Então, nós temos que dar alguma coisa a mais além da vaga na frente do estabelecimento do comerciante para atrair o comprador. E isso nós vamos amadurecer, conversar com eles, né? E eu tenho certeza que a gente vai achar um caminho que vai ser bom para todo mundo.
O IPLAN está retomando a ideia de abrir uma via pública na Universidade Estadual de Maringá?
Está sim. Nós tivemos, então, agora do prefeito uma autorização, uma solicitação que veio, inclusive, através do CODEM. Aí provocamos já reuniões, né, junto com a UEM, através do professor Júlio Damasceno, reitor, né, e já conseguimos umas duas, três reuniões, estamos angariando os projetos que já existem, as ideias que já foram ventiladas e desenhadas, né, e eu tenho bastante fé que agora, nessa época em que eu estou lá na presidência do IPLAN, tendo vindo do CODEM, estando próximo também da UEM, a gente consiga encaixar os interesses, né, para que a UEM não seja aviltada, né, como
prejudicada. Tem a questão da estação climatológica, né?
Exato.
Pode ser afetada.
Mas hoje tem já um estudo de que a gente pode mexer numa determinada parte, desviar uma outra parte, né? Então eu penso que agora estamos próximos de conseguir vencer esse obstáculo ali e a mobilidade da cidade vai ganhar bastante, né? E a UEM não será prejudicada.
Então, nesse momento, vocês estão na fase de conversa.
Exato. Recomeçamos a conversa.
Foram retomadas essas negociações.
Há cerca de 15 dias, né? O prefeito autorizou ao IPLAN fazer a negociação junto ao UEM e tocar esse assunto, né? Para a gente ir avançando e chegar num denominador.
Qual é a ideia inicial, assim?
A ideia é atravessar a Avenida Erval, né? Agora, o desenho dela, urbanístico lá dentro da UEM, a entrada lá dentro, a saída, é por onde ela vai passar, é que é exatamente o grande desafio, né? De fazer com que tenha a mobilidade correta e devida e que tenha o menor prejuízo para a UEM. Né? Então, a gente diz que um bom projeto arquitetônico é aquele que consegue o melhor possível para aquela situação, né? E nós vamos com esse mesmo pensamento de arquiteto para a solução desse problema.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço. Estamos sempre à ordem. Boa tarde.
Conversamos com Edson Cardoso, presidente do IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Maringá. Falamos sobre os projetos do Instituto, né? Entre eles, a revitalização, o eixo monumental, a revitalização da Brasil e também uma via atravessando a Universidade Estadual de Maringá.